Hoje, aqui na coluna Psicologia e Vida Cotidiana, vamos falar sobre volta às aulas e a ansiedade para crianças e adolescentes e até jovens adultos que estão entrando aí na faculdade, né? Muitas responsabilidades pela frente, claro. E quem está com a gente para falar disso, obviamente, é o doutor Alexandre Brito. Olá, Alexandre, tudo bem por aí? Já começo perguntando, viu? Essa volta às aulas, ela pode mesmo gerar essa ansiedade aí nos alunos?
Olá, é sempre muito bom estar aqui para a gente estar fazendo esses bate-papos importantes sobre saúde mental, sobre comportamento, enfim, sobre a nossa vida cotidiana. E olha só que as voltas às aulas já se iniciaram. Alguns lugares voltaram um pouco antes do carnaval, outros estão começando agora a engrenar mais. E tem um tema que é importante, que é justamente a ansiedade. Então, a ansiedade nesse retorno às aulas, ela pode ser causada por diversos elementos, né? Então, a volta às aulas pode sim causar ansiedade tanto nas crianças e adolescentes e mesmo nos adultos que estão iniciando um ano letivo nas suas faculdades, né? Então, é importante que a gente entenda que a ansiedade ela está presente no sistema de ensino, não importa a idade. E isso é algo que a gente tem que prestar atenção, tá? Então, essa volta às aulas pode sim causar ansiedade e ela pode causar ansiedade por diversos fatores. É claro que um dos elementos que podem fazer esse aumento da ansiedade, um dos fatores é justamente essa pressão que há nos ambientes escolares e universitários. Olha só, é muito importante as escolas, pois elas geram sociabilidade, geram produção de conhecimento, geram ensino-aprendizado. Ela tem uma série de funções, inclusive para a saúde mental, né? Porque uma criança só se desenvolve no contato com outra criança e a escola é propícia para isso. Nas faculdades também é importante esse espaço. Porém, essa pressão muitas vezes faz com que, por exemplo, crianças sejam tratadas como mini-adultos. Elas têm tem que representar, tem que desenvolver uma grande produtividade. Elas têm que, vamos dizer assim, que dar respostas rápidas, tem que ter várias tarefas acumuladas. Então, esse sistema de cobranças, esses sistemas de provas, esses sistemas em que a criança é tratada como um mini adulto, isso gera muita ansiedade. Então, nós estamos gerando crianças cansadas, crianças exaustas. Isso afeta a atenção, afeta o aprendizado, afeta a relação com o outro, afeta o humor da criança, ela pode começar a ficar mais triste ou mais agressiva. Então é muito importante que a gente saiba lidar com todos esses aspectos que podem pressionar quem está em ambiente escolar.
E como que lida, Alexandre, com a pressão de início de um novo ano letivo?
Bom, para lidar com essa pressão é importante criar estratégias, respeitar o tempo de cada um, a idade, né, o desenvolvimento de cada pessoa, criança, adolescente ou mesmo adultos idosos que estejam em ambiente escolar e universitário, para que a gente não evolua para uma ansiedade que paralise, uma ansiedade que seja um transtorno, uma ansiedade que afeta a autoestima, uma ansiedade que faz com que os jovens, as crianças, de alguma forma, elas têm muitos prejuízos sociais, prejuízos escolares, enfim, e familiares. Então é importante que a gente crie estratégias de acolhimento e estratégias, o máximo possível, de entender cada caso, cada situação, que os pais tenham responsabilidade e implicação no processo também de ensino-aprendizado do filho. É importante gerar essa rede, né? Família, escola, comunidade. Enfim, isso é essencial. Então, criar estratégias de estudos, criar justamente estratégias de fôlego para que a criança e o adolescente e o jovem adulto ou idoso que está ali no ambiente universitário, por exemplo, que ele possa ter momentos também de pausa e que a criança tenha momentos de infância, momentos de ser criança.
Tem uma coisa que os jovens, né, estudantes aí sempre fazem, que é a procrastinação também. Nesse início do período, já pode ser um sinal de ansiedade? Tá deixando ali aquele conteúdo inicial um pouco mais para frente, tá empurrando?
A procrastinação, ela pode sim ser um sinal de ansiedade no sentido da pessoa não conseguir lidar com uma determinada tarefa, resolver determinada situação. A pessoa acaba deixando para depois, amanhã eu termino. E a pessoa, muitas vezes, ela acaba até tendo uma relação ruim com o próprio desejo. Então, ela acaba diminuindo a sua vontade de fazer as coisas. Então, a ansiedade, ela pode sim afetar tudo isso. É muito importante, pessoal, que tenha uma avaliação profissional para que você saiba se, de fato, é isso que se passa com você. A gente aqui traz pistas sobre a nossa vida cotidiana para que a gente possa, muitas vezes, ligar alguns alertas, ter uma certa atenção e cuidado com esses aspectos. Mas é fundamental que a gente entenda que a procrastinação já pode ser um sinal de que algo não vai bem.
Agora, tem como se preparar de alguma forma para reduzir essa ansiedade ou é inevitável?
Ah, sim, com certeza é super possível a gente tentar reduzir essa ansiedade com vários métodos. Olha, a palavra ansiedade, ela significa sufoco. A origem da palavra vem de anxietus, que significa sufoco. E sufoco a gente sente no peito. A ansiedade, ela é corporal, a gente sente dor no peito, no coração, às vezes no braço, dor de cabeça, na mandíbula, quando você parece que está mastigando, entre aspas, o próprio dente, né? Uma metáfora aqui. Então, a ansiedade, ela pode aparecer de diversas formas. Algumas pessoas, inclusive, desmaiam com a ansiedade. Então, já que a ansiedade é um sufoco, exercícios de respiração são essenciais para o controle da ansiedade. Existem vários exercícios de respiração que você pode fazer. Respirar muito fundo, segurar o ar, soltar bem devagar e repetir isso várias vezes. Outra coisa que ajuda também no controle da ansiedade, pessoal, é a organização do dia e planejamento. Você tentar não deixar as coisas para cima da hora, não acumular coisas. Se organizar diminui muito a sua ansiedade. Então, você organizar a sua rotina de estudos vai contribuir muito para que a sua ansiedade não aflore de modo tão ruim. A ansiedade não necessariamente é ruim, ela pode ficar ruim. Então, você cuidar da sua respiração, cuidar da sua alimentação, não comer também coisas muito estimulantes, principalmente no final do dia, como uma cafeína ou outros energéticos ou coisas que podem te estimular. Evitar telas, principalmente à noite, antes de dormir. Gente, tudo isso ajuda no controle da ansiedade, tá? Distratores, coisas que vão te gerar distrações, tá? Isso é essencial também para que você consiga cuidar da ansiedade. São algumas pistas também que você tem aqui. E, claro, a psicoterapia. Procura um psicólogo, um psicanalista de sua confiança, que você vai conduzir um tratamento muito bom para o controle e lidar com a sua ansiedade.
Alexandre, e quem está estudando, né, sempre tem muito apoio aí da família, tem a escola, né, a coordenação ali. De que maneira que essas pessoas envolvidas aí no entorno podem ajudar para que o início de uma nova fase seja mais leve, mais tranquilo?
Olha, a família e a escola pode ajudar muito nesse início de nova fase, né, de novo ano letivo. Às vezes é uma criança começando numa turma que ela não conhece quase ninguém. Então é importante que as escolas façam espaços de apresentação, espaços de socialização, espaços de acolhimento. Não tenham apenas um compromisso com o conteúdo didático, não tenham apenas um compromisso com essa escolarização, muitas vezes, que é marcada por um excesso, que é marcada por um rigor tão grande na hora de uma avaliação, que esquece justamente dessa parte que envolve a saúde mental. As famílias têm que estar presentes também no ambiente escolar, conhecer a escola, conhecer as pessoas da turma do filho, os pais, se for uma criança, os pais dos colegas do seu filho. Tudo isso é importante, criar uma rotina de estudos. E é muito importante que os pais não queiram que o seu filho seja nota 10, porque senão o seu filho, ele vai entrar muitas vezes em espaços de frustração tão grande com isso, que a autoestima dele pode ficar ruim por não estar te agradando, por não estar te deixando feliz, porque você quer dele não menos que nota 10. Então é importante que a gente saiba o que é possível exigir e cobrar de um filho, de uma criança. É muito importante que a gente faça festas nas conquistas, nas vitórias, mas nas derrotas, nos fracassos ou nos momentos de maior dificuldade, que a gente não simplesmente cobre, que a gente não simplesmente coloque o dedo na cara, vamos dizer assim, mas que a gente acolha, entenda o que está acontecendo, demonstre ali o que pode fazer junto para mudar essa realidade, né? Então cada família vai encontrar algumas soluções quanto a isso. É importante que haja esse diálogo entre família e escola, assembleias de estudantes, para que se pensem juntos, para que a escola não seja apenas um espaço que você vai estudar para tirar nota boa na prova. A escola tem que ser muito para além disso, não é verdade? Essa é a nossa mensagem, então, né, de cuidados com a saúde mental no retorno às aulas, pois a ansiedade ela é algo comum. A gente fica na expectativa, alguma preocupação, tudo isso gera ansiedade, mas não é necessariamente a ansiedade ruim. A ansiedade ruim, ela gera ali um adoecimento, um problema maior na sua produtividade, na sua capacidade de viver, de se sentir mais potente. Então, que a gente consiga retornar às aulas com mais responsabilidade, uma responsabilidade coletiva. Saúde mental não é um problema individual, é um problema social. E se quiser continuar com esse assunto, esse bate-papo, eu sempre coloco temas desse conteúdo no meu Instagram também. E você pode me encontrar no Alexandre Underline Psicologia, Alexandre Underline Psicologia, ou no WhatsApp 27999431968, 27999431968. E até a próxima, pessoal.
Doutor Alexandre Brito, muito obrigado mais uma vez. Voltamos a nos falar na semana que vem. Um abraço.